Falar sobre saúde mental muda tudo e pode transformar sua vida. Procure sempre um profissional credenciado. Falar sobre saúde mental muda tudo. Falar sobre saúde mental muda tudo. Este guia orienta sobre os benefícios, aponta a redução da solidão e melhora do acesso a apoio. Para entender como isso se aplica na prática, explore opções de terapia online https://doutorpsi.me/terapia-online-psicologia-sem-barreiras que ajudam a alcançar apoio de forma prática. Aborda análise de sentimento, análise de emoções em texto, detecção de pedido de ajuda e detecção de estigma. Ensina extração de tópicos e como transformar temas em ações práticas. Mostra ferramentas simples, limites da IA e regras de privacidade e ética. Indica apoio social, grupos, linhas e quando buscar apoio profissional. Ele reforça: procure sempre um profissional credenciado https://doutorpsi.me/acesso-ao-cuidado-quem-procurar-psiquiatra ou psicólogo. Procure sempre um profissional credenciado. Principais conclusões: se eles devem procurar um profissional credenciado https://doutorpsi.me/acesso-ao-cuidado-quem-procurar-psiquiatra ou psicólogo. Procure sempre um profissional credenciado. Eles devem falar abertamente sobre saúde mental. Eles devem seguir o tratamento indicado. Eles devem usar as técnicas da terapia no dia a dia. Eles devem pedir ajuda ao notar sinais de sofrimento. Falar sobre saúde mental muda tudo. Benefícios: falar sobre saúde mental muda tudo, abrindo um tema antes tabu e reduzindo o peso que cada pessoa carrega. Quando alguém se sente à vontade para falar, ganha acesso à informação prática, estratégias simples e apoio que antes pareciam distantes. A conversa funciona como gatilho para mudanças reais no dia a dia, seja na escola, no trabalho ou em casa. Colocar a saúde mental na mesa mostra que pedir ajuda é sinal de coragem, não de fraqueza. Conversa constante vira ferramenta de autocuidado. Expor sentimentos facilita notar padrões, gatilhos e soluções simples, como pausar antes de reagir ou buscar uma atividade que alivia a ansiedade. O diálogo quebra estigmas entre pares, mostrando que momentos difíceis são comuns e que pedir apoio é natural. Falar sobre saúde mental muda tudo ao transformar silêncio em conversa, insegurança em plano de ação e isolamento em rede de apoio. Além disso, falar acelera mudanças positivas na vida cotidiana. Explicar o que sente ajuda a alinhar expectativas com familiares, amigos e colegas, reduzindo conflitos desnecessários. A comunicação aberta facilita buscar recursos como atividades de bem-estar, aconselhamento ou atendimento médico quando necessário. O simples ato de falar já começa a sanar problemas antes que se tornem crises maiores. Falar sobre saúde mental muda tudo quando vira prática diária. Redução da solidão: conversar sobre saúde mental cria pontes com pessoas que passam por situações parecidas, reduzindo o peso emocional ao se sentir ouvido. Ao se abrir, outras pessoas se sentem autorizadas a fazer o mesmo, criando um efeito cascata de apoio. O reconhecimento de que preocupações são comuns diminui a vergonha de buscar ajuda e aumenta a disposição para diálogos frequentes. A prática regular de falar sobre saúde mental pode se tornar uma rotina simples que sustenta a saúde emocional. Pequenas conversas diárias sobre o dia, preocupações ou conquistas ajudam a equilibrar emoções e a manter o senso de pertencimento. Com menos silêncio, menos peso, a solidão cede espaço para uma vida mais conectada. Melhora do acesso a apoio. Falar sobre saúde mental muda tudo porque abre portas para aceitar ajuda e recursos. A conversa funciona como filtro, quem responde oferece caminhos práticos, como contatos de profissionais, grupos de apoio ou programas de bem-estar, facilitando a busca por assistência adequada sem medo de julgamento. Uma boa conversa facilita entender opções de apoio, desde aconselhamento individual até atividades de grupo, mais acessíveis. Saber onde encontrar cada tipo de ajuda permite escolher conforme rotina, orçamento e necessidades. Esse movimento encoraja familiares a aprender como apoiar, ampliando a rede de suporte. No fim, o acesso ao apoio fica mais simples quando a conversa ocorre. Saber que existem passos práticos para obter ajuda reduz o adiamento do cuidado com a saúde mental. O resultado é uma trajetória mais estável e menos solitária. Procure sempre um profissional credenciado. Buscar orientação de um profissional credenciado https://doutorpsi.me/acesso-ao-cuidado-quem-procurar-psiquiatra ou psicólogo. Procure sempre um profissional credenciado. É essencial para orientar bem o caminho. Um especialista pode avaliar, orientar e acompanhar de forma responsável, assegurando que o cuidado seja adequado à situação. Esse passo muda tudo quando aparece um plano claro para seguir. Falar sobre saúde mental muda tudo não é promessa vazia. É convite para reduzir medo, abrir portas e buscar apoio com mais clareza. Se tiver dúvidas, comece com uma conversa simples com alguém de confiança e peça indicação de um profissional credenciado https://doutorpsi.me/acesso-ao-cuidado-quem-procurar-psiquiatra ou psicólogo. Procure sempre um profissional credenciado. Análise de sentimento para sinais. A análise de sentimento para sinais foca em entender como as pessoas expressam emoções em mensagens curtas, posts ou comentários. Identifica se o tom é positivo, negativo ou neutro e quais itens indicam cada emoção. A leitura de sinais envolve palavra-chave, padrões de pontuação e contexto, buscando reconhecer felicidade, raiva, tristeza ou preocupação para agir de forma adequada, especialmente em ambientes de suporte ou atendimento. Para quem trabalha com suporte ou moderação, entender os sinais de humor ajuda a priorizar casos mais urgentes. Um comentário com emoções fortes pode indicar intervenção imediata. Um tom neutro pode indicar apenas uma dúvida comum. Treinar modelos simples para capturar expressões como adoro isso, não gostei ou estou preocupado aperfeiçoa a leitura de sinais com o tempo, parecendo distinguir o tom de uma conversa cara a cara em mensagens. Alote, observar sinais melhora a qualidade das respostas, reduz retrabalho e aumenta a satisfação do usuário. Falar sobre saúde mental muda tudo quando as pessoas percebem que alguém as entende, o peso das palavras diminui e a conversa flui com mais facilidade. Análise de emoções em texto. A análise de emoções em texto classifica emoções específicas dentro de uma mensagem, como alegria, tristeza, raiva, medo ou surpresa. A leitura envolve procurar palavras que sinalizam emoção, adjetivos fortes, expressões e emojis que reforçam o sentimento. O objetivo é mapear trechos da mensagem para uma emoção dominante, sem perder o contexto. Em atendimentos, entender que alguém está ansioso pode levar a oferecer mais clareza nas informações ou passos simples para reduzir a preocupação. Em conteúdos criativos, identificar emoções guia o tom e o estilo para tornar a comunicação mais próxima e autêntica. Com o tempo, aprende-se a reconhecer nuances como ironia ou sarcasmo. Para aprimorar, use listas simples de emoções comuns e pratique com exemplos reais. Isso ajuda a distinguir entre isso me anima e isso me deixa preocupado. Pense. Para aprofundar ferramentas simples de leitura emocional, explore técnicas descritas em materiais que abordam gestão de ansiedade com abordagens práticas, incluindo recursos sobre técnicas simples de manejo da ansiedade https://doutor.si.me/manejo-da-ansiedade com técnicas simples e eficazes, mas não deixe de procurar um profissional. Detecção de pedido de ajuda. A detecção de pedido de ajuda foca em identificar sinais explícitos ou implícitos de que alguém precisa de apoio. Observa verbos como preciso, ajuda, não consigo ou alguém pode, além de padrões que indiquem desespero, confusão ou necessidade de orientação. Em mensagens curtas, pedidos diretos aparecem como perguntas ou tom desesperado, sinalizando urgência. Reconhecer esses pedidos permite responder com rapidez e cuidado. Quando detectado, a resposta deve oferecer suporte prático, indicar recursos ou encaminhar a pessoa a alguém que possa ouvir. Em plataformas de saúde mental ou suporte, a resposta correta pode salvar momentos difíceis. Treinar leitura de pedidos de ajuda ajuda a priorizar casos que exigem atenção humana imediata. Em situações cotidianas, detectar pedido de ajuda mantém a conversa segura e respeitosa. O tom acolhedor evita que sinais de aflição passem batidos. Em situações práticas, as orientações de apoio podem se beneficiar de referências a caminhos de atendimento disponíveis em materiais sobre saúde mental no trabalho ou na comunidade. Por exemplo, saber onde buscar ajuda pode ser ampliado com conteúdo sobre suporte emocional no local de trabalho. Ferramentas de análise simples. Ferramentas simples ajudam a começar sem grandes infraestruturas. Dicionários de sentimentos, listas de emoções e regras básicas classificam textos. Em implementações básicas, cada palavra recebe um peso positivo ou negativo, somando-se ao sentimento geral. Regras simples capturam emoção principal pela presença de palavras fortes ou emojis. Úteis para protótipos rápidos e validação de hipóteses sobre tom e emoção. Para evoluir, adicione contextos simples, como perguntas ou pedidos de ajuda, para melhorar a precisão. Mesmo com ferramentas simples, o retorno pode ser valioso, respostas mais alinhadas ao sentimento do usuário e menos frias. Treine contextos reais da sua base e revise casos de erro para ajustar regras. Use um conjunto de palavras-chave de emoção, como alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, com indicadores de pedido de ajuda para criar regras simples de triagem inicial. Dica: para ampliar a visão prática, vale consultar conteúdos que discutem como a saúde mental se relaciona com o ambiente de trabalho e redes sociais, incluindo materiais sobre saúde mental no trabalho. Detecção de estigma em fala e texto. A detecção de estigma observa padrões de comunicação que mostram preconceito, discriminação ou desdém contra um grupo. Identifica palavras, expressões e contextos que carregam julgamentos ou humilhação. Considera-se tom, intenção e impacto, não apenas palavras isoladas. IA pode ajudar, mas precisa ser calibrada para nuances culturais e sociais, evitando falsos positivos que silenciariam vozes reais. Mapear categorias de estigma como linguagem depreciativa, estereótipos e desumanização ajuda a treinar modelos com exemplos reais. Pense na linguagem como um conjunto de sinais, diretos, insultos ou sutis ironias, generalizações. O objetivo é identificar conteúdo que possa ferir ou normalizar preconceito. Dados anotados por pessoas de diversas origens ajudam a captar nuances. Mantém-se uma linha ética, evitar expor pessoas a conteúdos traumáticos durante a avaliação e respeitar privacidade. Caloute, falar sobre saúde mental muda tudo quando se reconhece o estigma e se age para reduzir danos. Classificação de discurso e risco. Classificar discurso envolve categorias simples, apoio, neutral e estigma. Em seguida, identifica o nível de risco, que varia de desconforto leve a dano real, excluir alguém, incentivar violência. Esse esquema ajuda equipes a priorizar ações rápidas em conteúdos de alto risco. A classificação precisa ser transparente, quem anotou, quais critérios e como foi tomada a decisão. Destinua crítica legítima de ataque injusto. Críticas a políticas públicas não são estigmatizantes por definição, mas podem se tornar se atacarem grupos por características imutáveis. Revisão humana, aliada à validação de dados, ajuda a manter o sistema justo. Triagens podem usar checklists simples. Isso desumaniza alguém? Ou isso reforça um estereótipo? Ferramentas de automação sinalizam conteúdos com alta probabilidade de estigma, mas a decisão final deve considerar contexto e intenção. Blockquote, a classificação não é apenas quem fala, mas como o público percebe o que é dito. Especialista em ética de IA. Reconhecimento de entidades nomeadas para contexto. Identificar entidades nomeadas pessoas, grupos, lugares, organizações é crucial para entender o contexto do discurso. Saber quem é o alvo ajuda a distinguir críticas válidas de ataques baseados em identidade. O reconhecimento de entidades permite mapear quem sofre o impacto e onde a retórica de estigma se concentra, orientando ações mais precisas. A relação entre entidades e ações é importante. Conteúdos que ligam características fixas a comportamentos tendem a ser mais estigmatizantes. Ao identificar entidades, o sistema pode sugerir intervenções específicas, como moderar comentários com rótulos depreciativos ou oferecer avisos educativos. Nomear entidades facilita a auditoria e monitoramento de padrões de estigma ao longo do tempo, ajudando políticas de moderação mais justas e transparentes. Caloute, quando se reconhece quem está sendo alvo, as ações ficam mais eficazes e justas. Como agir após identificar estigma 1? Reduza o dano imediato, remova ou sinalize conteúdos ofensivos, ofereça recursos de apoio e preserve a segurança da comunidade. 2. Educação e contexto. Explique por que o conteúdo é problemático. Sem humilhar quem errou, oferecer caminhos de retratação ajuda a mudar comportamentos. 3. Medidas preventivas. Atualize diretrizes, treine equipes e crie fluxos de resposta rápida, incentive feedback e utilize revisão humana. 4. Refine a linguagem da plataforma. Promova vocabulários inclusivos e discussões respeitosas. Conclusão. Lidar com estigma exige ação clara, moderação equilibrada e visão de longo prazo que valorize o respeito e a saúde mental de todos. Falar sobre saúde mental muda tudo. Extração e modelagem de tópicos. A extração de tópicos identifica temas centrais em grandes volumes de texto, agrupando-os de forma inteligível para orientar decisões e ações. Falar sobre saúde mental muda tudo quando transformamos conversas reais em temas úteis, tornando prioridades claras ao invés de basculamentos aleatórios de ideias. A prática combina dados qualitativos com técnicas simples aplicáveis, seja em atendimento, pesquisas ou análises de redes sociais. Etapas: coletar textos, limpar ruídos, identificar termos-chave e agrupar em temas relevantes. Defina critérios, o que conta como tema relevante, tamanho mínimo de um tópico e como tratar variações de linguagem. Comece com palavra-chave, hierarquize temas por frequência e impacto e entenda como se conectam para guiar conteúdos e ações. Ao final, tenha um mapa claro com temas centrais, subtemas frequentes e suas relações. Isso facilita o planejamento de conteúdos, produtos ou intervenções em formato simples que qualquer pessoa consegue entender. A prática revela padrões úteis, como perguntas sobre sinais precoces e formas simples de cuidado diário. O objetivo é ter um quadro pronto para agir, não apenas analisar. Caloute, extrair e modelar tópicos economiza tempo e evita ruídos. Transformar conversas reais em temas acionáveis coloca a equipe no caminho certo. Extração de tópicos em conversas conversations trazem sinais claros de temas importantes. Técnicas simples capturam em sistemas sem ferramentas complexas, leia falas, identifique repetições e observe perguntas recorrentes. Comece com palavras-chave óbvias e expanda conforme surgem variações. Segmentando por contexto, procura de apoio, curiosidade, reclamações, fica mais fácil mapear o que requer resposta rápida versus conteúdos aprofundados. Crie um quadro com três perguntas, o tema, onde ele aparece e com que frequência. Agrupe palavras que aparecem juntas com frequência e transforme-as em temas. Acompanhe sentimentos ou tons de preocupação, alívio, curiosidade para priorizar conteúdos que ofereçam ajuda prática. Expresse sinais fortes como não sei o que fazer ou me sinto sozinho como temas centrais. Mapear temas a partir de conversas reais transforma dados frios em ações quentes que ajudam quem precisa. Modelagem de tópicos para priorizar temas. A modelagem de tópicos organiza temas encontrados em uma lista com prioridade clara. Defina critérios simples de priorização, impacto no público, facilidade de ação e urgência. Atribua pontuações com base nesses critérios. Temas que aparecem com frequência e têm alto impacto tornam-se prioridades, permitindo respostas práticas e orientação rápida. O resultado é uma lista de temas priorizados com justificativas. Planeje ciclos de conteúdo, formatos variados, posts, vídeos, guias rápidos e mensagens que ajudam o público a lidar com questões como estresse, sono e bem-estar emocional. Revise a lista periodicamente para ajustar conforme novas conversas surgem e métricas indicam engajamento ou necessidade de suporte. Kalout, priorizar tópicos com base em critérios simples, impacto, urgência e viabilidade, transforma dados em ações rápidas que geram resultados. Transformar tópicos em ações práticas, pegue cada tema prioritário e gere uma 3 ações claras para diferentes públicos, conteúdo educativo, suporte direto ou recursos de orientação. Por exemplo, para temas de tensões e ansiedade diárias, crie um guia de respiração, indique fontes de apoio e proponha uma checklist de hábitos de sono. Defina métricas simples para cada ação, alcance, tempo médio de consumo, feedback qualitativo ou número de pessoas que buscaram apoio adicional. Aplique o ciclo de melhoria, observe resultados, ajuste conteúdos e repita. Assim, ações transformam temas em passos concretos que ajudam o público no dia a dia, mostrando que falar sobre saúde mental não precisa ser complicado. O objetivo é abrir caminhos práticos que façam diferença. Apoio social e redes de suporte. O apoio social é essencial para a saúde emocional. Ter redes de apoio fortes reduz o isolamento e aumenta a resiliência. Amizades, família e comunidades oferecem conforto, ouvir sem julgar e ajudar a encontrar soluções. Convivência com pessoas que entendem o que a pessoa está passando traz conforto imediato e pode oferecer caminhos práticos, como informações sobre serviços de saúde ou organização da rotina para momentos de descanso. As pessoas costumam buscar apoio em diferentes espaços, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, grupos comunitários ou comunidades online. Quando há espaço para vulnerabilidade sem críticas, as chances de melhoria aumentam. O objetivo é construir uma rede que acolha, incentive e não julgue. Kalout, pequenas ações contam. Perguntar como foi a semana, oferecer uma comida ou estar disponível para ouvir pode mudar o dia de alguém. Falar sobre saúde mental muda tudo com apoio. Falar sobre saúde mental pode ser assustador, mas o suporte certo transforma o processo. Ao se abrir, a pessoa que ouve pode validar sentimentos, normalizar a experiência e reduzir a vergonha. Esse desfecho pode levar à busca de ajuda profissional ou ao ajuste da rotina de autocuidado. Falar sobre saúde mental muda tudo ao quebrar o silêncio que alimenta o sofrimento. A conversa com alguém de confiança cria um espaço seguro para explorar o que incomoda. O importante é expressar sem medo de julgamento. Quem ouve pode oferecer encorajamento, compartilhar recursos úteis ou apenas ficar ao lado, sem pressões. Essa troca também ajuda quem está conversando a sentir que não está sozinho na luta. Para quem acompanha, mantenha a empatia. Evite comparações, rótulos ou soluções rápidas. Isso não substitui a ajuda profissional, mas prepara o terreno para que a pessoa busque tratamentos ou estratégias que melhorem a qualidade de vida. O apoio emocional contínuo é um marco de progresso real. Grupos, linhas e recursos locais. Grupos de apoio, linhas de crise e serviços locais são ferramentas valiosas. Grupos oferecem reconhecimento, partilha de estratégias e exemplos de superação. Linhas de apoio costumam funcionar 24 horas, com profissionais treinados para ouvir sem julgamento, oferecer orientações e indicar caminhos de atendimento estruturados. Recursos locais como CAPS, unidades de saúde mental comunitárias e serviços sociais facilitam o acesso a profissionais, psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Mapear recursos da cidade, anotar contatos e horários de atendimento e manter uma lista de perguntas para levar a uma primeira consulta ajuda a evitar atrasos que alimentam a ansiedade. Se houver barreiras financeiras, pergunte sobre serviços gratuitos ou com custo reduzido. Para apoio imediato, apoio emocional 24hcvv188https://cvv.org.br. Lista única de recursos locais SIS. CAPS, serviços de saúde mental, linhas de apoio, grupos comunitários com telefone, endereço e horário de atendimento. Kalout, buscar ajuda não é fraqueza, é um passo corajoso que aproxima da vida que se quer viver. Ferramentas automatizadas, limites e ética. Ferramentas automatizadas ajudam muito, mas não substituem o julgamento humano. Elas são úteis para tarefas repetitivas, como organizar dados ou detectar padrões simples, desde que haja supervisão. O problema surge quando a automação chega a conclusões sem contexto ou checagem. Por isso, entenda seus limites e mantenha a revisão humana em pontos críticos. A qualidade dos resultados depende de como os dados são alimentados. Dados ruins geram saídas ruins. Pondere a ética. Ferramentas podem perpetuar vieses se treinadas com dados incompletos. Veja a transparência sobre funcionamento e dados usados. Documente decisões e mantenha logs para auditoria. Em ambientes corporativos, isso também ajuda a cumprir exigências legais e de governança. Kalout, automação acelera, mas a responsabilidade moral permanece com o usuário. Privacidade e anonimização de dados. Privacidade é base para a confiança. Coletar dados exige consentimento claro e limites bem definidos. Quando informações são sensíveis, a anonimização deve ser robusta para evitar reidentificação. Técnicas como pseudonimização, remoção de metadados e redução de dados ajudam, mas precisam ser combinadas. Reduza o volume de informações sensíveis mantidas em sistemas. Minimize coleta e tempo de armazenamento. Use controles de acesso rígidos e criptografia. Defina políticas sobre compartilhamento de dados com terceiros e acompanhe atualizações legais de proteção de dados. Falar sobre saúde mental muda tudo quando pensamos na privacidade. Dados de bem-estar exigem cuidado extra, com anonimização impecável, para evitar traços de identificação que possam causar dano. Falar sobre saúde mental muda tudo e limites da IA. Falar sobre saúde mental muda tudo, sobretudo quando a IA atua como ponte para informações, suporte ou orientação. Softwares que sugerem caminhos de autocuidado ou analisam humor podem ser úteis, mas não substituem ajuda clínica. Limites claros evitam promessas falsas e a non-diagnostics não prescreve e não substitui terapeuta. Quando a ferramenta reconhece sinais de risco, deve indicar buscar ajuda profissional. A ética entra quando IA lida com saúde mental sem supervisão humana. Algoritmos podem interpretar mal expressões, gerar conselhos inadequados ou culpar o usuário por sentimentos complexos. Inclua avisos, incentive discussões com profissionais e mantenha recursos de apoio disponíveis. Em resumo, IA pode informar, não cuidar sozinha. Para desenvolvedores, crie fluxos de resposta que encaminhem situações sensíveis a profissionais qualificados. Evite jargões técnicos, use termos como orientação ou recursos de apoio e ofereça contatos locais. Teste com usuários reais para entender possíveis mal-entendidos. Diretrizes éticas para uso de IA. Transparência. Explique de forma simples como funciona a IA e quais dados utiliza. Consentimento. Obtenha consentimento claro e permita a revogação. Privacidade. Minimize dados sensíveis e proteja com criptografia. Supervisão humana. Mantenha a revisão humana em decisões críticas. Não fazer promessas de saúde. Informe limites e encaminhe para profissionais. Equidade. Verifique vieses e se ajuste para não favorecer grupos específicos. Responsabilidade. Registre decisões e mantenha trilhas de auditoria. Blockwatch. A IA é uma ferramenta poderosa quando usada com responsabilidade, sem ética, até o melhor algoritmo pode causar dano. Conclusão. Falar sobre saúde mental muda tudo. Quando a conversa vira rotina, a solidão diminui e o acesso a apoio se amplia. Isso depende de profissionais credenciados, de reconhecer os limites da IA e de práticas de privacidade e ética bem estabelecidas. Técnicas simples podem ser transformadas em ações práticas que fortalecem redes de apoio social, reduzem o estigma e orientam decisões com cuidado, empatia e responsabilidade. Ao encorajar a busca de ajuda, a aplicação de estratégias diárias e o respeito aos limites, fica claro que falar sobre saúde mental é o primeiro passo rumo ao bem-estar de todos. Perguntas frequentes. Falar sobre saúde mental muda tudo. Por que procurar um profissional credenciado? Procurar um profissional credenciado garante diagnóstico correto, orientação segura e tratamento adequado. Falar sobre saúde mental muda tudo quando é hora de marcar uma consulta. Sinais que atrapalham sono, trabalho ou relações devem ser avaliados. Não espere se os sintomas persistirem. Falar sobre saúde mental muda tudo. Como escolher um profissional credenciado? Verifique registro, peça indicação e confirme a especialização. Falar sobre saúde mental muda tudo. O que esperar da primeira sessão? O profissional faz perguntas, escuta com atenção, define objetivos e traça um plano de cuidado. Falar sobre saúde mental muda tudo. Como manter o progresso após iniciar o tratamento? Siga as orientações profissionais, compareça às sessões e aplique as estratégias no dia a dia. Se necessário, peça ajuda adicional.